Amém. Queridos, quero nessa manhã conversar com você sobre um assunto muito importante. Quero conduzir já para a semana da Páscoa. Eu lembro quando, tempo que eu era católico, eu não era católico jaguar, eu era católico praticante. Eu e a Soraya, nós éramos catequistas de crisma, de primeira comunhão. A gente deu curso de noivos, fui cursilista, fui líder da renovação carismática. Muitas outras coisas. Comecei sendo coroinha. Mas eu lembro que no domingo de Ramos, teve uma vez, gente, essa foi uma das mais legais, assim. Um amigo nosso conseguiu um jumento, um burrinho, e nós vestimos o amigo de Jesus, e ele foi, tipo, daqui na São Paulo Apóstolo, no centro, no jumento, e a gente fez uma procissão junto. Era até o Rio Pequeno, eu lembro, coitado do jumentinho. Mas a gente fez literal, Deus Ramos, o jumentinho, Jesus foi... Aquela eu lembro, marcou para mim. E os ramos, vocês lembram para que servia, né? Para que servia os ramos, as folhas dos ramos? Guardava para dia de tempestade. Só que a minha mãe tinha uma outra coisa que era mais poderosa, que era cruzar um garfo e uma faca debaixo da mesa, alguma coisa assim, né? Mas é claro que hoje você sabe que não é isso. É quando você ora ao Senhor Jesus. Você diz, Senhor, acalma essa tempestade, igual o Senhor acalmou lá naquele mar. Acalma esse vento. E nós clamamos ao Senhor, né, queridos? Nós não sabemos que não são objetos. Não é o crucifixo, não é o sal grosso, não é o comigo ninguém pode, não é a espada de São Jorge, não é a arruda, não é o pé de coelho, não é o dólar dentro da carteira, não é na virada do ano colocar roupas brancas. Somente Jesus Cristo. Ele é o presente de Deus, Ele é a pérola, o tesouro precioso que nos foi revelado, que nos protege, que nos salva, que nos cura. Ele é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. Amém? Mas então eu quero levar para o domingo de Páscoa essa palavra. Queridos, a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele é trabalhador. O próprio Senhor Jesus diz, meu Pai trabalhou e trabalha até hoje, por isso eu faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. E nós chegamos a essa conclusão no início das Escrituras, quando nós lemos Gênesis, nós vemos que 6 dias o Senhor cria todas as coisas, e a Bíblia diz que no 7º dia Ele descansou. Mas esse descansar não é um descansar literal no sentido de parar, não fazer nada. Porque no 7º dia Deus contemplou tudo. Não é o 6º dia, ai que legal que foi, eu sou bom demais, fiz tudo isso. A palavra do Senhor diz que no descanso dEle é onde aqueles que o conhecem entram. Deus quer que a gente entre no descanso dEle. E o dia do descanso é um dia de contemplação, é um dia de comunhão. Então o nosso Deus, Ele trabalhava e Ele continua trabalhando ainda, e nós vemos que Ele contemplou e desfrutou daquilo que Ele criou. Então, Deus criou o homem, Deus nos criou seres humanos também para sermos criadores como Ele. Começa pela procriação. Nós podemos nos multiplicar. Uma mulher pode carregar dentro do seu ventre um bebê. O homem carrega uma semente que junto com o óvulo da mulher vai se tornar um bebê. Então Deus nos deu o poder também de nós sermos criador, de podermos nos reproduzir. E também... o trabalho foi dado ao homem como uma bênção. Nós vemos em Gênesis que Deus coloca o homem no jardim para cultivar e guardar. Então Deus ali, Ele já dá uma profissão para o homem. Um jardineiro ou até mesmo um agricultor. Porque o homem, querido, ele foi criado, preste bem atenção, para trabalhar. Essa semana eu já estava com essa mensagem na cabeça, a Thalita veio fazer um comentário de um livro que ela está lendo. Eu estou lendo um livro também do Davi Lago que fala sobre a formiga, sobre o trabalho da formiga, sobre a comunidade das formigas. Então tudo é relacionado a formigas. E ele fala que algumas igrejas, infelizmente algumas pessoas, algumas eu digo, né, que não tem o entendimento que o trabalho é bênção, acho que o trabalho é o castigo do pecado. O homem pecou, então ele teve que trabalhar, e não foi assim. Deus criou o homem para trabalhar. Mas após o pecado vem um peso, um cansaço e uma dificuldade, porque o Senhor diz que o homem, por causa do pecado, ele poderia plantar, mas a terra também produziria espinhos e abrolhos, ou ervas daninhas, enfim. Tudo que nós vemos até os dias de hoje, que os homens têm que usar agrotóxicos e tudo. Você carpe uma grama ou prepara uma grama, está tão linda, daqui a pouco está cheio de capim. Você fala, mas por quê? Por que não para de nascer capim e não nasce só grama? A palavra do Senhor diz que veio o trabalho. E por que o peso de uma pessoa que acorda e pensa assim, meu dia, parece Salomão, né? Em Eclesiastes, quando estava desviadão. Todo dia a mesma coisa. Acordo, trabalho, canso, durmo, acordo, de novo vou trabalhar. Isso até o final da minha vida. Então, quem não tem o entendimento que o trabalho é uma bênção, para ele isso é uma dificuldade. E essa dificuldade vem como também para a mulher após o pecado, que é ela tem o parto acompanhado de dores. Para quem não sabia, porque existem pessoas que não leram a Bíblia e ainda não têm esse conhecimento, que a mulher antes do pecado tinha filhos. Após o pecado ela teria filhos acompanhados de dor. Ou ainda, as dores seriam multiplicadas. Então, tanto o trabalho do homem como as dores de parto são consequências, sim, do pecado. E não adianta você querer falar assim, quando eu chegar no céu, o primeiro que eu quero ver é Jesus, o segundo é Adão, para quebrar ele e Eva. Tem gente que fala assim, né? Ah, quando eu ver Adão, com esse coração você não vai ver Adão, né? Ok, então, trabalho nunca foi castigo. Nós aprendemos lendo, então, que essa luta veio após o pecado. Dos escritores da Bíblia, que são aproximadamente 40 escritores, autor é um só, que é Deus, escritor são vários, nós vemos várias profissões, homens trabalhadores. Deus nunca chamou preguiçoso ou vagabundo, pessoas que não gostavam de trabalho. O Senhor chamou um boiadeiro, Amós. Deus chamou governador. Aqui a gente pode colocar um José quando chega no governo, a gente pode colocar Esdras, nós podemos colocar, Neemias, nós podemos colocar várias profissões, sacerdote, pastor de ovelhas, general de guerra como Josué, pescador como alguns dos apóstolos, profetas, fabricante de tenda como Paulo, cobrador de impostos como Mateus, médico como Lucas, rei, podemos colocar um rei Davi. Então, os escritores que nós vemos são homens que eram ocupados, homens que trabalhavam, homens que suavam, entende? Então, quando Deus te chamou e me chamou, Deus nos chamou porque nós somos amados por Ele, mas nós também precisamos amar o nosso trabalho. Está sendo bonito a mudança e o que nós temos vivido nesse tempo aqui nessa localização, porque tem muita coisa para fazer. Eu estava comentando com o Luiz algumas coisas que nós fizemos e ainda o que tem por fazer. Que o legal é que a gente acaba se divertindo. Eu acho legal ver a diferença do aquarela e do voando alto. Que o voando alto, chega ali um bando de barbudos, alguns bem alegres, piadistas, outros mais quietos, outros cara mais fechada, mas todos estamos juntos. E é como, eu falei para a senhora, é como se um bando de meninos se reunisse, só que agora meninos com responsabilidade. Só que como nós estamos todos juntos, a idade meio parecida, agora nós temos alguns adolescentes também juntos, mas é outro nível, a conversa é outra, nós temos uma liberdade entre nós. Para tirar sarro, as piadas são meio parecidas, os sonhos, as dificuldades. Então é algo muito especial. Mas quando nós estamos trabalhando, o trabalho até cura. Cadê a Beth? É ou não é, Beth? A Beth ontem falando, olha, o Juliano, ele é uma benção, mas quando ele vem trabalhar na sexta, que ele vem na sexta-feira e fica o dia todo conosco, ele volta mais doce, mais alegre. Mas eu falei, meu Deus, tenho que espalhar isso para as mulheres, esse teu marido é meio cara de quem chupou limão, azedo, marrento, né? Manda trabalhar na igreja que cura. Mas foi legal que nós estávamos cortando bambu ali e apareceu um indígena, o Marcos, né? Que tem especialidade, tipo da oca, fazer cabana e tal. Eu, o Black e o Juliano, a gente já estava quebrado, já estávamos desistindo para limpar tudo, mas ele chegou animado. Vamos cortar mais, vamos. Falei, calma, o borboleto, né? O mortadelo. Não, cara, a gente está cansado, corta mais uns dois aí, acabou. Mas só que a gente está todo mundo está animado. Então, o trabalho, não só porque é aqui na igreja, mas na sua casa. Se você lava uma louça com o coração alegre e sabendo que Deus está vendo até aquele lavar daquela louça, a paz do Senhor virá sobre você, a alegria do Senhor virá sobre você. E os homens também, se você arruma uma fechadura, troca uma lâmpada, se você ajuda a mulher a lavar, eu detesto. Lavar a vidro do banheiro, do box, esfregar rejunte de azulejo, eu falo, pra quê? Pra que isso? Daí a senhora diz, mas é porque precisa e não sei o quê. Deu, meu Deus, e eu não consigo, daí me quebra. Se ela não consegue, né, vamos lá ajudar. Mas o trabalho, depois que você vê um bom trabalho, um trabalho bem feito, dá uma paz e você pensa, valeu a pena, que legal. E como eu sei que a senhora, uma das linguagens de amor dela é serviço, ela ama servir as pessoas. Então, quando eu sirvo ela, tipo, seja, limpei o vidro do banheiro, coloquei 5 de gasolina, entende? Eu vou enchendo o tanque dela aos pouquinhos e ela está sobrevivendo. Mas alguma coisa nós temos que fazer. O trabalho... tanque cheio é difícil, né? Então, assim, ó, o trabalho, tanto do homem e da mulher, e até os seus filhos, gente, é muito importante. Ontem, aqui foi muito legal. Eu cheguei e vi as meninas, elas fizeram cupcake? Cookies com as meninas. Colocaram toquinha, tal, aquela coisa linda. Bem organizada. Eu olhei para o bigode lá, o Alan, para quem não sabe, aquele lá é o Alan, não é o Matheus. É o Alan, o Matheus, a Carol está aqui, ele está lá. Irmãos gêmeos. Cara, com chapéu Panamá, isso é o que queda das antigas, né? Então, cheguei para o Alan e para o Matheus, falei, o que vocês vão fazer? A gente vai pegar umas madeiras e mandar parafusar e bater uns pregos. Eu falei, é isso que vocês vão fazer com os meninos? Mas vão fazer o quê? É um banco, é uma mesa? Porque as meninas vão fazer cookies. Elas estão todas arrumadas, lindas, sorrindo. E os meninos, vocês vão martelo, tira esse prego aí. Falei, pelo amor de Deus, é graças a Deus, eles fizeram um banquinho com os meninos. Mas, gente, isso é o importante. É o pai ensinar o menino a fazer as coisas. É a mãe ensinar a menina a fazer alguma coisa também. Isso é muito importante. Eu fico feliz porque tanto a Tainá quanto a Thalita têm um tempero maravilhoso, que alguns já experimentaram algumas coisas que elas fizeram. E a sua ensinou isso para elas. A Stephanie trouxe um doce. Stephanie, muito obrigado. Fazer tipo um japonês, obrigado. A Stephanie trouxe, ela é excelente para fazer sobremesas, é maravilha. E eu creio que vocês, mães, ensinam as filhas. E os pais também precisam ensinar os filhos a fazer mais do que jogar futebol, mais do que contar piada e jogar videogame. Nós precisamos, pais, ensinar os meninos a matar barata, entendeu? Sem medo da crocância da barata. Ai, que nojo, mata a barata, sabe? Mata a aranha. Ensina coisa de macho para o menino. Trabalho, cuidado. A Tainá queria arrastar a porta. Eu sei que a Tainá é forte. Como que é a família Madrigal, né? A Tainá parece uma menina lá da família Madrigal. Esses dias eu estou machucado, daí acabou o gás. Vou ligar para o Matheus, a Tainá. Daqui, aqui, ó. Pega, quer? Tainá, você é menina, você é princesa. Abriu o porta-malas, colocou o bujão de gás lá dentro, pegou os negócios, falei, pelo amor de Deus. Então, ela queria fechar a porta ali hoje, falei, deixa que os homens fazem. Mas eu, deixa que os homens fazem. Lixo da casa, parece coisa besta, né, pastor? Fica ensinando, lixo é com o macho. Não, mulher não tem que ficar pegando saco de lixo e ficar levando na lixeira. E vou te falar uma coisa, você que vai casar, você tem que já observa como o cara é com a mãe em casa, como são as coisas. Porque a mãe e o pai é que ensinam, filha, você é assim, 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 o homem é isso, isso, isso e aquilo, entendeu? Faz parte. Enfim, falei, joguei, né? Mas o trabalho dignifica, nos dignifica sim. Deus se alegra. Fazer o trabalho de todo o coração como fazendo ao Senhor, glorifica Ele, Ele recebe como oferta e Ele te abençoará. Mateus 13, 55, por favor, Marcelo. Estou com a NVT. Nossa, que água geladinha. Obrigado, Ju. Obrigado, César. Diz assim, eu vou esperar você abrir, tá? Mateus 13, 55. A palavra do Senhor diz: não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas suas irmãs moram aqui entre nós. Querido, se você, aqui, preste bem atenção no que eu vou te falar. Isso é o que a Bíblia diz, o que a minha Bíblia, a sua, diz. Esse texto está dizendo que Jesus, ele tinha irmãos e irmãs. Ponto. Beleza? O Evangelho de Mateus diz isso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: não é esse o filho do carpinteiro? Falando sobre Jesus. Agora vamos ver essa mesma visão dessa situação contada por Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 3. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículo 3. Marcos já fala o seguinte sobre essa situação, olha o que ele afirma aqui. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Então, um texto diz que Jesus é o filho do carpinteiro e outro texto diz que Jesus é o... Então, Jesus era um trabalhador. Jesus era o carpinteiro, é assim que ele era conhecido. Até os 30 anos, quem era Jesus? O filho do carpinteiro ou o carpinteiro? Essa era a profissão dele, isso era o que Jesus fazia durante praticamente a adolescência, a juventude e a vida adulta dele. Ele era um carpinteiro. Então, sabendo que Jesus foi carpinteiro, nós sabemos que não foi um serviço leve. O que era necessário para ser um carpinteiro na época de Jesus, para ser um trabalhador nessa profissão? Primeiro, Jesus precisava ter habilidade com ferramentas e saber trabalhar como um carpinteiro. Em geral, naquela época, nós temos um livro em casa falando sobre os costumes judaicos, e fala sobre como os meninos eram criados e ensinados a profissão e as meninas. E diz que os meninos começavam a ser treinados quando tinha entre 12 e 15 anos. O pai chamava ele e falava: filho, essa aqui é a profissão do papai, eu vou ensinar para você, assim é que nós ganhamos a nossa vida. Então trazia o menino para trabalhar. Então Jesus foi convidado por José para carpintaria, provavelmente com essa idade. Um carpinteiro precisava conhecer as características da madeira que ele usava. Ele podia escolher madeiras de sua região, como cipreste, carvalho, cedro, sicômoro e também oliveira. Então não é como hoje, que no século em que nós vivemos, que eu quero uma madeira, eu ligo para a madeireira. Eu precisei comprar madeiras lá para casa para fazer uma cobertura atrás. E eu peguei e liguei. Eu falei: eu quero essa madeira nessa medida, essa medida, quero ser pilhado, quero que seja madeira cambará. Eu nem fui na madeireira. Eles me enviaram tudo. Só que na época de Jesus, como carpinteiro, era assim: eu preciso de tal coisa. Ele tinha que ir e achar a madeira, cortar a madeira e levar até o local onde ele ia trabalhar essa madeira. Vocês entendem que Jesus, ele tinha uma profissão assim que era pesada. Tinha que ir até a floresta, escolher a madeira apropriada, derrubar, arrastar, e era assim. Outra coisa, ele talvez passasse muitas horas ajudando a construir casas também, porque um carpinteiro, ele fazia vigas para as casas, para fazer a cobertura, para colocar paredes de pedra e tal. Então, provavelmente, ele fazia isso também, janelas, madeiramento para parede, talvez ele fazia móveis, né? Não era igual hoje. Hoje nós temos carpinteiro uma coisa, coisa, marcenaria outra coisa. Na época o carpinteiro ele fazia não só móveis, casas, como ele fazia também ferramentas agrícolas. Por exemplo, o jugo que a gente usa na Bíblia, que provavelmente Jesus usou porque ele fabricava, é uma madeira que tem uma volta, daí faz outra volta e coloca um boi de um lado e um boi do outro lado. Então Jesus provavelmente fazia jugo também, arado, ancinho, pá, ele trabalhava com tudo isso, sabendo que ele era um carpinteiro e que a profissão do Senhor Jesus provavelmente era desse jeito. Como a gente consegue imaginar que isso afetou a aparência dele? Porque hoje, a maioria de nós, mesmo as pessoas que têm, por exemplo, o Everaldo, vou usar o Everaldo que ele aguenta, né? Enfim, a gente veio trabalhar aqui e estava um sol terrível. O Everaldo traz uma toalhinha e ele começa a se secar, só que ele estava queimado. Você já viu um homem com a pele negra tostado? Era ele estava avermelhado. Agora imagine Jesus com a cor igual a do Everaldo, que por Oriente Médio também é pessoas morenas, tem muitas pessoas morenas, muitos judeus são negros, e imagine o Senhor Jesus trabalhando no sol, cortando madeira, porque a gente imagina sempre um Jesus raquítico, né? Magrinho, eu já imagino um Jesus mais bad boy, assim, mais tuchadão, mais musculoso. Porque eu estava falando com a Soraya, eu vou na academia... uns 15 anos, a maioria das pessoas me vem e fala, você parou de ir na academia? Não, eu continuo. Tudo bem, eu estou malhando. É triste isso. Eu lembro que eu falava para uma amiga, ela tinha academia, ela dava um desconto, eu falava, fique tranquilo que eu não conto que eu venho malhar aqui, porque não adianta, né? Não está adiantando. Você olha assim, você vê os orelhas secas, né? O ajudante de pedreiro, trincado a barriga. Um dia desse, eu e a Soraya, a gente passando ali, a gente estava levando a fazer fisioterapia, passando ali na beira rio, de repente eu olho, sai um cara tipo de filme, assim, sabe, todo suado, brilhando, parecia que tinha passado óleo no corpo, com uma pazona assim, tudo trincado, uns braços dessa grossura, o pescoço do cara era assim, o trapézio dele vinha daqui já. Eu falei assim, olha só, meu Deus do céu. Ela olhou assim, deu, sai um cara quase gêmeo dele. Eu falei, esses caras, no mínimo, eles estavam ali se exibindo para que algum olheiro contratasse eles para alguma coisa, para propaganda. Gente, era coisa de filme. Daí os dois pegaram um carrinho de mão cheio de concreto, de pedra, assim, e jogaram. Se eu pudesse, eu pararia para ficar olhando mais. Era muito bonito, era bonito de ver o movimento da musculatura, aquele corpo todo. Falei, gente, e ainda aconselhei a Soraya, veja, Soraya, veja. E eu imagino, não, mas é, gente, é verdade. Você vê esses caras que trabalham recolhendo lixo, os coletores de lixo? Os caras correm pra caramba. Eles pulam naquele caminhão assim. Por isso que as crianças, eu já vi crianças falando, eu quero ser lixeiro quando eu crescer. Porque os caras descem, gente, lá no condomínio, os latão cheio. O cara magrinho entre aspas, ele pega aquele latãozão e vira assim, ó. Eu chego a me dar uma dor, chega a dói aqui assim de ver. Jogam e saem correndo e pulam novamente com os braços tudo definido. Eu imagino Jesus por aí, entendeu? É uma coisa natural, não é academia, nada. É porque o trabalho do cara exige aquilo. Agora, pega um branquelo igual eu, fica só sentado, lendo a Bíblia, orando. Ah, pastor, você jejua? Jejua também, mas eu mais como do que jejuo, né, irmãos? Dá para ver, né? Jejua, faz tudo lá, mas é tudo na sombra. Agora imagine se eu trabalhasse no sol, erguendo peso, agachando, levantando e tal. Teve uma época que eu trabalhei assim, era sarado, né, só? Mais ou menos, mas era melhor, enfim. Jesus era assim. Ele era o carpinteiro de Nazaré, beleza? Então, vendo essa passagem, entendendo isso, né, que eu falei para vocês, nós vemos ali no final que quando diziam assim, ó, esse é o carpinteiro. Esse não é o carpinteiro, irmão de fulano, as suas irmãs estão aqui. E diz a palavra do Senhor que e sentiam-se muito ofendidos com ele. Por quê? A indignação dele é assim, quem é esse carpinteiro? inteiro para vir querer pregar a palavra a qual nós estudamos desde a adolescência, aos pés de Gamaliel e tantos outros mestres. Nós nos preparamos. Daí vem o carpinteiro que quer pregar a palavra. Não é o carpinteiro esse cara? O que ele está ensinando? E eles se ofendiam com isso. Só que quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Deus é muito paciente conosco. E nós vemos através de Jesus que ele também foi muito paciente. O Filho de Deus. E quando fala Filho de Deus, já comentei isso com vocês. Nós imaginamos primeiro é o Pai, segundo é o Filho, terceiro é o Espírito Santo. A Trindade assim não é. A Bíblia diz que eles são um só, Elohim, Deus, três em um. E nós vemos no início o Senhor Jesus na criação. O início do Evangelho diz que sem ele nada foi criado. E de repente ele nasce, ele tem que aprender a andar, falar, Maria tem que limpar ele, tem que tratar dele, ele é uma criança e está ali e tal, e ele tem que passar por todo um processo natural, e depois ainda ele tem que trabalhar no pesado, ele tem que trabalhar a profissão do pai dele, que é o José. Então nós vemos que Deus é paciente, Jesus foi paciente, ao ponto de, da mesma forma que João Batista esperou que a pomba descesse sobre alguém, que Deus mostrasse, esse é o meu cordeiro, Jesus também esperou o momento em que o Espírito Santo disse para ele, vá até o rio para você ser batizado por João. Ele também esperou. Jesus não furou a fila do médico, Jesus não trapaceou, Jesus ele fez tudo o que tinha que fazer no tempo certo. E quando chega a vez dele, a senha dele, que é para ele se batizar, o João diz assim, não, mas não precisa você se batizar. Ele, shh. E outras palavras, cara, eu estou esperando aqui um tempão, você vem com essa agora, vai me batizar sim. Então nós vemos que Jesus, ele passa por todo um processo, ele teve que ser um trabalhador, ele teve que ser um carpinteiro, e nós vemos que a Bíblia e Deus valoriza muito o trabalho, e isso tem que fazer parte de mim e de você, e nós temos que nos alegrar com o nosso trabalho, amém? Diga assim comigo, eu preciso me alegrar com o meu trabalho. Amém. Olha para quem está ao seu lado e diga assim, ó, você tem que produzir algo. Trabalhar é isso, trabalhar é produzir algo. Agora, eu tenho várias anotações, eu vou compartilhar uma com vocês. Para quem não sabe, a minha esposa, a reverenda Soraya, ela tem muitas frases de sabedoria e eu vou compartilhar com vocês uma. Ia eu com a sábia Soraya em nosso carro, quando eu digo para ela, estou com vontade de comer torta de peixe. Ela, em sua sapiência e raciocínio rápido, responde, procure focar naquilo que produza algo além de cocô. Às vezes as esposas são terríveis. Imagina, gente, eu sou um apreciador, degustador de alimento, eu pensei, que vontade de comer uma torta de peixe. E para você que não anotou, vou falar mais uma vez. Cristiano, ela olhou rapidamente assim, Cristiano, meu docinho de coco. Procure focar em algo que, naquilo que produza algo além de cocô. E eu aproveitei e falei, e na verdade ela não usou cocô, ela usou uma palavra mais grotesca. Sabe assim, foi muito feio isso. Daí eu coloquei, falei, eu vou falar. E eu pedi antes para ela, falei, senhor, eu vou colocar, mas eu vou trocar. Troquei aqui a palavra. Então, o trabalho, ele faz com que a gente venha produzir algo. Ele faz, e por isso ele alegra a Deus e dignifica o homem. Mas agora a pergunta que eu tenho para fazer para você, caminhamos para o final, é... Você sente prazer em trabalhar? Preste atenção, eu não estou perguntando para todos, eu estou perguntando só para você. Estou perguntando para o Gabriel, para a Stephanie, para vocês, para cada individual essa pergunta. Você sente prazer em trabalhar? Isa, quando a tua mãe diz, Isa, me ajude com a louça. Ai, mamãe, ai, eu quero ir comer lá onde a senhora trabalha. Ou você diz assim, claro, mamãe, eu vou lavar essa louça aqui bem caprichada. Você sente prazer em trabalhar? Deborinha, você sente prazer em ser enfermeirinha? Ok. Você ama a sua profissão? Essa pergunta é bem séria. Você ama a sua profissão? Ou chegará o fim da sua vida em que você vai ter consciência que você perdeu o teu tempo e que ele não volta atrás? Porque realmente é assim. A gente envelhece e você olha, isso aconteceu comigo, graças a Deus, aos 40 anos. Quando Deus falou comigo, foi assim, eu estava com 39 anos, eu olhei para trás, eu li muito a respeito da crise dos 40, daí eu olhei para trás, o que, que eu fiz? Não, fiz coisas boas, preguei a palavra, pessoas se converteram, só que eu olhei para Deus e disse, Deus, eu vou fazer 40, o que, que o Senhor quer fazer comigo daqui para frente? Eu vou continuar aqui nessa igreja, você é um pastor auxiliar, está muito confortável, está tudo bem, meu salário está bom, minhas filhas estão se formando, tenho minha casa, meu carro. É isso que o Senhor quer para mim? Nós estávamos no velório de uma irmã, a veinha do coque apareceu do nada, uma senhora que eu nunca vi na vida, e disse, eis que vos diz o Senhor, existem ovelhas que não são deste aprisco, convém a mim cuidar delas. Deus mandou dizer que vai enviar vocês. Efésios 4, 7 diz que a paz que excede todo entendimento guardará a mente e o coração de vocês. Quando eu orei a Deus e falei, Deus, o que, que o Senhor quer daqui para frente? Ele respondeu imediatamente, eu vou te levar daqui, vou mandar vocês lá para Blumenau. Por isso eu pergunto para você hoje, se você ama o que você faz e se você tem esse entendimento que você está envelhecendo e você está passando horas fazendo algo que você precisa sim gostar, curtir aquele momento, porque o Senhor está com você e você não vai se arrepender. Porque a pior coisa que tem é quem trabalha só pelo dinheiro, é um péssimo profissional. Péssimo, porque quem faz com amor, você vê na cara quem trabalha com amor. E ele é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa feliz, entendeu? Tem o prazer. Eu como pastor, eu tenho uma vocação, um chamado para isso. Só que eu lembro que no início, quando o pastor me chamou para trabalhar na igreja, falou, você vai, o teu salário, eu ganhava X lá numa empresa. Ele falou, agora não dá mais para você conciliar o emprego e a igreja, eu quero que você venha trabalhar em tempo integral. Quanto você ganha? Eu ganho tanto. Ele falou, eu pago esse valor para você. Então eu fui trabalhar. Só que quando eu fui trabalhar na igreja, minha cabeça era, meu Deus do céu, que vergonha, eu tirando o dinheiro da igreja pro meu salário. Até que o pastor falou, o trabalhador é digno do seu salário. E quando eu tive esse entendimento, para mim, porque é tão prazeroso para mim ser pastor, que é como se eu estivesse brincando com a coisa que eu mais gosto na vida. E a tua profissão, quando você trabalha onde você gosta, é como brincar num dia feliz, no playground, onde você quer, ali você sente a vontade, entendeu? Aqui é a tua, ali é a tua praia, ali é a tua área. E você se sente bênção na vida de outras pessoas. É muito importante a gente parar para pensar nisso, porque Jesus trabalhou como carpinteiro, eu não imagino ele murmurando, que droga de serviço, que droga ter que cortar aquela árvore de novo, olha os calos da minha mão. Meu Deus, esse José, meu pai, fica só me pegando no pé, que droga, e não passa a hora, e não tem férias, e não tem nada, e eu venho, o pessoal pega o produto, vai embora, às vezes nem agradece. Eu não imagino, eu imagino Jesus trabalhando com prazer. Imagino sim, às vezes ele cortando e talhando a madeira e dando um gelo na barriga dele, sabendo que um dia ele seria pregado na madeira. Consigo imaginar isso também. Mas não consigo imaginar ele como um mau profissional e uma pessoa amarga. E perguntando isso para você, eu quero fazer um apelo agora. O meu apelo é o seguinte, preste bem atenção. Você que está desempregado, se você está sem um emprego, eu vou pedir para que fique em pé, espera só um pouquinho, para a gente orar. Segundo, você que quer mudar de profissão, eu vou pedir que fique em pé, mas espera um pouquinho. Você que quer uma promoção, eu vou pedir que você fique em pé, mas espera um pouquinho. Escute, para ser um bom profissional, você precisa estudar. Você precisa se capacitar. Quando você estiver capacitado e realmente você está a fim de dar o teu melhor, a bênção de Deus vem sobre a tua vida, entendeu? Agora, se você é daquele que ora e acha que vai, você vai tomar um copo com uma água e vai virar um profissional, eu conheço uma pessoa que ele chegou, tinha uma vaga para gerente de uma ótica, e ele se candidatou e ele foi trabalhar, mas ele nunca tinha trabalhado como gerente, ele nunca fez um curso de administração, não deu um mês, mandaram ele embora. Eu até achei que durou. Quando eu soube que ele era gerente, eu falei, isso, mas como que é gerente? Essa criatura não gerencia nada, não tem uma preparação. Entende? Você consegue fingir, você consegue ludibriar por um tempo. Então, por isso, quem quer ser médico, estude para ser médico. Quem quer ser um metalúrgico, um torneiro, um fresador, como eu fui, eu fiz curso, um curso de 3 anos. Seja o que você for, seja o melhor. Seja o que você for, se capacite. Então chegue e coloca diante do Senhor, e as portas se abrirão sim. Deus irá te abençoar. Então, você que precisa de um emprego, fica em pé. Você que quer mudar de profissão, fica em pé. E você que quer uma promoção, tendo consciência de tudo que eu falei, fica em pé. Eu quero orar por você e creia. Eu creio que o Senhor vai derramar sobre a tua vida essa bênção. Eu creio, queridos, nós vamos orar como igreja e Deus vai realizar isso e você vai poder testemunhar isso. Amém? Abra suas mãos, você que está em pé, abra suas mãos. Deus, Tu és aquele que nos criou. Tu és aquele que nos deu dons e talentos. E o que nós mais desejamos, Senhor, como uma peça de quebra-cabeça que está no local certo para completar toda uma imagem, é isso que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos trabalhar e ter o nosso ganha-pão, mas nós queremos sim, Senhor, te glorificar com isso, se alegrar com isso. Por isso eu oro com os meus irmãos agora. Eu clamo por um emprego, eu clamo por uma porta nova de emprego, eu clamo, Senhor, por uma promoção, eu clamo, Senhor, nesse instante, pela bênção sobre os meus irmãos. Nós temos o entendimento que o trabalho é bênção para nos sustentar, sustentar a nossa casa e também abençoar os que estão ao nosso redor. Nós sabemos que é o meio também de levarmos a Tua palavra. Pai, o Senhor que é Deus de eternidade em eternidade, o Senhor que sonda o futuro, nós estamos agora, Senhor, diante da Tua presença, buscando amparo na Tua palavra e na Tua promessa, que aquilo que nós pedimos no nome de Jesus, e hoje temos entendimento que aquilo que se enquadra dentro do Teu propósito para a nossa vida acontecerá. Por isso eu clamo por meus irmãos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, vem com o Teu poder agora, Senhor, sobrenatural, se mover sobre a vida dos meus irmãos, se move sobre a vida dos meus irmãos, Pai, no nome de Jesus Cristo, que aconteça uma reviravolta, que aconteça um milagre, Pai, um milagre, para que eles saibam que é o Senhor agindo, que eles saibam, Senhor, que ele possa ver a Tua mão agindo onde não era natural, onde não era possível, mas o Deus do impossível agiu, o Deus do impossível mais uma vez agiu. Como igreja, Senhor, nós depositamos cada oração, cada coração diante do Teu trono agora, Senhor, e nós Te agradecemos desde já, porque sabemos que o Senhor ouve a nossa oração e atende, no nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus? Amém. Eu quero pedir que todos vocês se coloquem em pé. Fiquem em pé, fechando essa mensagem. Então eu falei com você que muitos especulam o que Jesus fez na infância, ou até na adolescência. Mas o que nós sabemos é que o Filho de Deus foi um carpinteiro. O Criador se fez homem e se profissionalizou. O Salvador do mundo cresceu em uma carpintaria. E como nós vamos entrar nessa semana de celebração da Páscoa. Querido, Páscoa é o momento mais importante, a celebração mais importante para o cristão, mais do que o Natal. Pastor, mas se ele não nascesse, ele não ia morrer. Mas o nascimento, comparando com a morte é o mais importante. Jesus nunca falou assim, celebre meu aniversário, celebre meu nascimento, mas ele diz, lembra da Santa Ceia? Quando vocês se reunirem e participarem desse ato, fazem em memória de mim, anunciando a minha morte até que eu venha. A morte é o que ele manda anunciar, porque foi a morte que rasgou o véu para que pudéssemos chegar até o trono. Foi a morte que do corpo dele brotou o sangue que nos purifica de todo pecado e toda iniquidade. Então essa semana, querido, e esses dias, o que nós vamos viver é a maior celebração para um cristão. E são dias a gente meditar. Você que tem o aplicativo da Your Version, da Bíblia, no celular, vai lá e pega um plano de leitura sobre a Páscoa. Pega um plano de leitura sobre Jesus. Medite nesses dias sobre a morte do Senhor. E eu encerro também nesse momento, dizendo que na cruz Jesus não produziria mais móveis, como ele fez uma vida, mas sim a salvação. Eu quero encerrar a gente fazendo uma oração. Eu quero que você faça com o teu coração, não é uma oração repetitiva, ou que você vai repetir o que eu vou falar, mas seja do teu coração. Agradeça ao Senhor pela salvação. Agradeça, querido, eu agradeço porque aquele dia que o galho caiu na minha cabeça eu não morri. Eu estou aqui, eu agradeço a Deus, porque Ele tem planos com a minha vida aqui. Mas eu agradeço mais ainda pela salvação, porque se naquele dia eu fosse embora, eu tenho certeza que eu já estaria com o Senhor no paraíso, já teria encontrado Ele. Nós precisamos agradecer ao Senhor pela salvação, pelo sacrifício. Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Oh Deus, nós te agradecemos.
Eu erguer minhas mãos sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir, que minha vida cante a ti. Tua vida em mim e te fazer sorrir, que minha vida cante a ti.
Senhor, nós te agradecemos pela salvação. Que em tudo que nós fizermos, a nossa vida possa cantar a ti. Como um passarinho que para num galho e entre milhares começa a cantar. A Bíblia diz que Ele está te louvando. Como o Senhor é maravilhoso e tremendo, ao ponto de receber o louvor de toda a criação. Pai, como o Senhor é tremendo em poder dar nome a todas as estrelas e saber de discernir a voz de cada anjo. Ainda assim, tu olhas para mim. Ainda assim, tu olhas para o meu irmão, para minha irmã. E o Senhor se importa com o coraçãozinho deles. Oh, Senhor, obrigado pela salvação. Obrigado pela graça. Obrigado porque o Senhor olha para cada um de nós. E o Senhor, por mais que nós falhemos, o Senhor nos acha preciosos, somos preciosos aos teus olhos. Jesus, obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado por encarar aquela cruz e toda a multidão que estava revoltada contra ti. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa parte do ano em que podemos focar, Senhor, no teu sacrifício e celebrar, Senhor, a tua morte e a tua ressurreição. Nesse momento eu clamo por cada irmão, cada irmã que está aqui, pelas crianças que estão lá na sala. Que a tua bênção venha sobre cada um. Que o teu Espírito Santo venha, Senhor, se mover durante todos esses dias, trazendo ânimo, Senhor, para que meus irmãos possam sonhar, para que eles possam planejar, para que eles possam alcançar aquilo que o Senhor tem colocado no coração deles. E nós sabemos que quando isso acontece, a tua alegria é completa também. Ó Deus, que a unção da cura, da libertação, acompanhe os meus irmãos. Que as tuas palavras de vida, Senhor, as suas sementes sejam levadas por eles, espalhadas por onde eles forem. Eu abençoo cada casa, cada família aqui representada. Querido, abre as tuas mãos, coloca na posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Dá uma forte salva de palmas ao Senhor, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Dá um abraço quem está ao teu lado. Abençoa a semana desse irmão, dessa irmã.